Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
O município arrecada 145 milhões no segundo quadrimestre do ano.
Vereador Dr. Jaime destaca a realização de fórum sobre segurança e mobilidade urbana.
Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
O município de Araçatuba arrecadou no segundo quadrimestre deste ano 144 milhões e 700 mil reais.
O balanço da arrecadação foi divulgado ontem pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura, em audiência pública de finanças realizada na Câmara.
O total arrecadado foi 1,87% menor em comparação ao mesmo período do ano passado.
Os balancetes mostraram que entre maio e agosto deste ano, as receitas próprias totalizaram 101 milhões e 300 mil reais, valor 5,40% menor em relação ao segundo quadrimestre de 2016.
As planilhas divulgadas também mostraram os valores acumulados entre janeiro e agosto.
Os dados apresentados destacaram as despesas de pessoal da administração, da agência reguladora e da Fundação Educacional Araçatuba, a FEA, bem como o detalhamento da dívida consolidada, incluindo Banco do Brasil, INSS, Receita Federal e precatórios.
A divulgação dos dados de arrecadação foi feita pelo secretário da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, e teve a participação da vice-prefeita Edna Flor, secretários e o público em geral.
Os trabalhos da audiência foram conduzidos pelo presidente da Câmara, o vereador Rivael Papinha, e o vereador Dr. Jaime também acompanhou a demonstração do relatório fiscal.
Na fase das discussões, os principais assuntos foram as dificuldades de arrecadação de recursos e as saídas para melhorar a situação, bem como o impacto da criação do Refis Municipal, como é conhecido o Programa de Recuperação Fiscal do município de Araçatuba.
Após a divulgação do balanço, a vice-prefeita Edna Flor destacou os esforços da prefeitura para cortar gastos públicos e alertou para a dificuldade de arrecadação de receitas. Ouça.
A gente verifica que ainda que de uma maneira que a gente gostaria que ela fosse mais acentuada, mas de uma maneira já perceptível, o esforço da administração para conter gastos onde é possível conter. Em determinadas áreas, isso realmente não é possível, em especial naquelas áreas que são prioritárias para o bom atendimento aos direitos, à garantia dos direitos da nossa população, na área da saúde, da educação, da assistência, mas onde foi possível conter, a gente percebe isso aqui nos percentuais. Agora, outra coisa que também salta aos olhos, mesmo para nós, né, no meu caso, que sou leiga, né, na questão mais dos números, a gente verifica a dificuldade de arrecadação. Se a gente compara os períodos, a gente percebe essa dificuldade. Dificuldade que é sentida por todos nós, inclusive como cidadãos, né? A gente percebe essa dificuldade na economia brasileira e isso se reflete aqui. Não obstante tudo isso, a preocupação do prefeito, né, do Dilador, de maneira muito direta, é de que a gente possa fazer mais com menos.
Antes de fazer perguntas aos representantes da prefeitura, o vereador Dr. Jaime lamentou a falta de participação da comunidade na audiência pública. Ouça.
Eu gostaria primeiro, senhor presidente, de registrar minha decepção. Minha decepção, isso é um ato cívico, é muito importante. E ao longo dos anos nós temos presenciado o abandono em que a gente experimenta nessas ocasiões. Ocasião de questionar como é que está o orçamento, onde vai ser aplicado. Aliás, teve alguns anos que foi melhor. Nos últimos anos está pior. Talvez quando a gente mais precise de um amparo da população perto, talvez reflita o desânimo com o estágio e com o estado em que se encontra a atividade política no país. Mas enfim, nós estamos aqui de novo, só nós, os funcionários públicos, os representantes do povo e o poder legislativo e o pessoal da casa por obrigação de trabalho. Quando deveria ser uma oportunidade para uma festa cívica, estarmos todos aqui olhando para o secretário, para a vereadora Edna, aproveitando os secretários que estão todos aqui para que fossem questionados como é que foi, como é que não foi, como é que vai fazer. E a gente continua só. É muito decepcionante.
Em seguida, o vereador Dr. Jaime questionou o secretário da Fazenda sobre as ações práticas da prefeitura para resolver a queda de arrecadação de recursos e pediu esclarecimentos sobre os gastos com salários de servidores da agência reguladora DAIA. Acompanhe.
Queria pontuar dois assuntos aqui. Se o secretário já preparou, se o dilador, claro, no comando, junto com a Edna, tem preparado como é que nós vamos resolver essa questão da queda orçamentária, que é um problema muito grave. E uma outra questão, depois vou avaliar com mais critério isso aqui, mas eu gostaria já de deixar registrado que estranha, é estranho para mim a agência reguladora gastar R$ 6.956.111,14 com pessoal.
Ouça que o secretário da Fazenda, Josué Cardoso, respondeu.
A agência reguladora, ela tem um pessoal que estão inativos, servidores inativos. Então, esse valor aí de 7 milhões paga o pessoal inativo mais o ativo. Ela recebe um repasse da Samar, que dá em torno de 3% das receitas da Samar, para fazer uma ajuda neste pagamento. A diferença é colocado pelo caixa do município, que dá em torno, ao mês, cerca, em média, de R$ 150 mil, por mês, o município tem que completar para poder fazer a folha de pagamento da agência reguladora. Então, lá estão os inativos, mas mais os ativos. E todos somados, dá esse valor de quase 7 milhões.
O aumento dos gastos da Secretaria de Comunicação Social, revelados no relatório fiscal, foram tema de alguns dos questionamentos feitos pelo presidente da Câmara, o vereador Rivael Papinha.
Para a questão de publicidade aqui, nós temos uma alta de 37%. Gastou R$ 1.603.000 em comunicação, né, nesse segundo semestre, somando aí nessa prestação de conta. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desse aumento.
A campanha publicitária para a divulgação do Refis deste ano foi a justificativa apresentada pelo secretário da Fazenda.
Em questão de propaganda da administração, em relação à propaganda principalmente do Refis, por isso que no ano de 2016 não houve Refis e no ano de 2017 houve o Refis. Claro que o Refis teve e tinha que ser propagado e o gasto maior aí em relação a essa comunicação social foi a propaganda principalmente do Refis e outras propagandas importantíssimas em relação linhas gerais aí de tudo que se deveria propagar. Mas principalmente quero fazer aí um relevo, digamos assim, de forma especial, é que o valor do investimento na propaganda maior que tivemos nesse semestre foi para divulgar o Refis, que é o programa para poder fazer o parcelamento com remissão de multas e juros.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
Estamos de volta com as principais informações do Poder Legislativo de Araçatuba.
O plenário aprovou no início dessa semana, durante a 29ª sessão ordinária, o projeto de resolução que permite à Câmara promover um fórum de debates sobre a mobilidade urbana e segurança pública no município. A repórter Suzy Faria conversou com o autor da iniciativa, o vereador Dr. Jaime, e traz agora outras informações sobre o evento. Suzy.
A Câmara Municipal de Araçatuba realiza em breve um fórum sobre segurança e mobilidade urbana. A ideia foi aprovada na 29ª sessão ordinária do ano e partiu do vereador Dr. Jaime, que esclarece agora os objetivos e a dinâmica desse evento. Olá, vereador. Antes de mais nada, já há uma data definida e os palestrantes para este encontro?
Ainda não. Nós estamos trabalhando nisso agora. Primeiro foi a aprovação. Com a aprovação da resolução que garante recursos e meios para realizar o fórum, nós estamos agora nas tratativas com o presidente, a mesa diretora, os demais vereadores que vão participar também, para a gente encontrar a melhor dinâmica que vai cumprir o objetivo sobre a realização do fórum.
Está certo. E o trabalho para melhorar a segurança e a mobilidade urbana aqui no município se resume ao fórum?
É claro que não, né? Mas nós temos uma esperança de juntar, a partir do fórum, juntar as várias atividades que interferem com a segurança pública para minimizar esse problema. Resolver, nós não vamos resolver a curto prazo, nem a médio, né? Houve uma displicência muito grande por parte dos governos, tanto federal quanto estadual, na área da segurança pública, que é o nosso objetivo aqui. Então, nós vamos gastar um tempo muito maior agora para refazer tudo isso. Mas no município, nós precisamos cumprir a nossa obrigação, que é de estabelecer um critério. O que é que nós vamos fazer? De que maneira vamos integrar a mobilidade com a segurança? Há vários fatores da segurança que podem interferir com a mobilidade. E há várias questões relacionadas à mobilidade que interferem com a segurança. A questão dos recursos é uma delas. Uma sala de meio para trabalhar a questão da mobilidade, e isso pode acontecer, online, verificando quais os locais que precisa ser alterado, porque de repente eu preciso interromper o semáforo que determina mecanicamente em quantos segundos vai abrir para uma rua, vai abrir para outra. Isso dificulta, às vezes fica uma fila enorme enquanto a outra está vazia. Então, o trânsito acompanhado pela online, por uma sala de meios, vai facilitar. Os recursos para a sala de meio, porque se trata da mobilidade urbana, normalmente estão disponíveis, porque os municípios recorrem muito pouco a esses recursos, eles ficam lá sem utilização, e quem se prepara e tem melhores condições de conseguir esses recursos tem aplicado adequadamente. A sala de meios pode também juntar Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Polícia Civil e Polícia Militar. E aí também, se a Polícia Federal quiser ou precisar de informações, nós vamos ter uma enormidade de dados que vão poder ser compilados, interligados e oferecidos para resolver essa questão, ou pelo menos minimizar. São questões muito simples em termos de investigação que não são resolvidas, e não são resolvidas porque a gente não tem informação. E não temos informação porque ninguém se move para obter, tratar e armazenar essas informações.
Vereador, para encerrar, qual a sua avaliação sobre a atual situação quando o assunto é segurança e mobilidade urbana em Araçatuba?
Nós perdemos o último espaço que podia estar livre para trabalhar, inclusive, prevenção de drogas, mas vários outros valores sociais, e principalmente da família, que é a escola. Foram invadidas por traficantes de entorpecente, tentando corromper a estrutura dentro da própria escola. Esse é eu penso que é uma vergonha. Nós precisamos tomar providência para que isso não aconteça. Pelo menos dentro da escola nós temos que garantir um estado de paz, de tranquilidade para as nossas crianças, pelo menos. Então a segurança, precisamos retomar essa questão de garantir os espaços. Escola, família, penso que ainda dá, né? Resgatar valores familiares e tal, que vai interferir significativamente na questão da segurança pública. E a mobilidade, nós precisamos definir critérios. Às vezes se preocupa exageradamente em tapar buracos que estão em pequenos pedaços de rua. Isso não se define o que é prioridade. Se não tem dinheiro para tudo, nós temos que otimizar. E aí nós vamos no fórum, a gente pretende escolher quais são as artérias, porque são criteriosamente, com pessoas que entendem disso, engenheiros que lidam nessa área, que vão ser contratados pelo fórum para vir aqui para Araçatuba, e deixar aqui por escrito um plano razoável, prático, para a gente executar a baixo custo. Deixar as vias, as artérias funcionalmente muito mais rápidas, porque pode demorar um pouquinho mais para chegar na artéria. Mas chegou na artéria, o sujeito em poucos minutos atinge o seu destino. E isso é algo que se pode estabelecer facilmente. E é indispensável que isso aconteça. É inimaginável que não aconteça uma coisa dessa. E as cidades quase todas não têm. Nós temos uma cidade com 200 mil habitantes e já tem congestionamento de trânsito em tudo que é lugar. Isso é inadmissível.
Está certo. Obrigada, vereador, pela entrevista. E lembrando que este será o segundo fórum promovido pela Câmara sobre o tema aqui em Araçatuba. O primeiro foi realizado em junho de 2015.
O Rádio Câmara desta quinta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara.